Edivaldo.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, bom dia, ouvintes do programa Revista Estadual, bom dia toda a Paraíba. Monteiro será palco neste sábado, dia 18, de um dos principais eventos do calendário esportivo da modalidade na Paraíba. A cidade sediará a segunda etapa do Circuito Paraibano de Judô 2026, promovida pela Federação Paraibana de Judô em parceria com a Associação Emerson Bastos de Judô. As competições terão início neste sábado às 9 horas na Escola Lurdinas, com a cerimônia oficial de abertura marcada para às 10 horas. O evento reunirá atletas de diversas regiões do estado, fortalecendo o esporte e incentivando a prática do judô entre crianças, jovens e adultos. Eu estou aqui com o sensei Emerson Bastos, Luiz Henrique, Humberto Alexandre e ouvintes, ele que vai falar um pouco mais sobre esse fato, um evento que estará acontecendo de forma inédita aqui no município de Monteiro. E sem nenhuma dúvida, é motivo de muita alegria, e essa alegria, o sensei Emerson Bastos, ele vai estar compartilhando e falando um pouco, né, sobre tudo isso a partir de agora com os ouvintes de toda a Paraíba do programa Revista Estadual. Sensei, bom dia.
É com muita alegria que recebemos a segunda etapa do Circuito Paraibano de Judô, que será realizado no dia 18/7, né, amanhã, né, com apoio total da Prefeitura Municipal de Monteiro, prefeita Ana Paula, com apoio da Federação Paraibana de Judô, né, e Associação Emerson Bastos de Judô. São 6 anos de batalha, 6 anos de luta, que a gente vem crescendo, né, exportando atletas para todo o Brasil. Inclusive, estamos hoje com 9 atletas integrando a Seleção Paraibana de Judô. Semana passada tivemos o atleta Ezequiel Araújo disputando o brasileiro cadete, né, que é o sub-18. Semana que vem vamos ter 2 atletas representando Monteiro, né, no Amapá, no Campeonato Brasileiro sub-13. Né, dizer que é uma felicidade saber que o trabalho está sendo bem feito, que a população abraçou, que os parceiros estão chegando juntos e estão fazendo com que isso aconteça. Um sonho realizado, um evento desse porte, desse tamanho em Monteiro, é justamente isso que eu falei agora, um sonho realizado. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Luiz Henrique, Humberto Alexandre e ouvintes do programa Revista Estadual. E para encerrar nossa participação, deixa eu destacar aqui o segundo Fast Car, a segunda edição desse evento que acontece aqui no município de Monteiro neste sábado. Os amantes de carros antigos terão um encontro marcado, um encontro especial nesta segunda edição, que estará reunindo verdadeiras relíquias como Mavericks, Opalas, Chevettes e muitos outros clássicos que marcaram época. Uma excelente oportunidade para admirar de perto essas raridades e prestigiar um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados pelo antigo mobilismo aqui na capital do Cariri paraibano. Com informações de Monteiro, Edivaldo Reis para o programa Revista Estadual.
6:58, tudo em ordem. Daqui a pouco vou fazer um teste. Luiz, eu estive ontem na cidade de Araruna. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes lá da cidade de Araruna. Teve a entrega da estrada, a visita por parte do DR da estrada que liga Araruna à Pedra da Boca.
Sim.
Linda estrada, a mais bela estrada que eu já vi na Paraíba, muito bonita, e daqui a pouco eu vou trazer. E lá na pousada Espásio da Pedra, teve um desfile de moda, voltado ali para o macramê, para outras questões. Aí eu vi a nossa Mazé, grande mestra do macramê,
grande
lá,
mestre,
em Araruna, né?
E eu falou com lá, Marielza.
Falei com o prefeito de Araruna, falei com a presidente de honra do programa do artesanato paraibana, a doutora Camila Maris, e daqui a pouquinho, assim que a gente dá vazão aí a todas as informações do programa, irei trazer essa nossa cobertura, cobrindo agora modas, viu? Cobrindo modas agora,
você
viu?
Tá forte.
Chique, viu?
As inscrições estão abertas para seleção de 30 startups paraibanas que para participarem do Web Summit em Lisboa no ano de 2026. Um dos principais eventos internacionais de tecnologia, inovação e empreendedorismo. O edital, Humberto, está dividido em duas linhas de atuação. Uma voltada a soluções inovadoras de base tecnológica e a segunda linha voltada a negócios de impactos que desenvolvam soluções inovadoras, tecnológicas ou não, nas áreas de economia criativa, educação e inovação social, meio ambiente, biotecnologia e valorização da cultura local. As empresas selecionadas receberão ingressos para 5 representantes e auxílio financeiro. O Web Summit em Lisboa acontece entre 9 e 12 de novembro, na cidade de Lisboa, em Portugal. Os interessados devem se inscrever até o dia 4 de agosto. 7 horas, vamos à nossa rede, Humberto
Alexandre. Chama a rede, Luiz Henrique.
Atenção, emissoras da nossa rede. Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM de Pinhão, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Passos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Mais FM em Uiraúna, Mais FM em Cajazeiras de São João, do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 4 da tarde, mas a partir das 3, o time do Scret campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara.
O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Olha, são 7 horas e 3 minutos, eu falei 7 e 3, mandando um abraço aqui para Pedro Gomes e os amigos de Pedro Gomes aí na cidade de Conceição, na honrosa audiência. Também a nossa querida amiga Lurdinha Avelino. Lurdinha Avelino está dizendo o seguinte: queria que vocês falassem nesta negociação de uma loja do meu neto, Matheus, aqui em Conceição. Dessa, o que, Lurdinha? É da promoção, né?
Ah, isso, Lurdinha? Promoção
tá,
da loja?
Da promoção da loja. É, películas, tá aqui, Lurdinha tá dizendo aqui. Deixa eu só pegar o nome da loja aqui direitinho, Lurdinhas. É a Matheus Infotech. Matheus, em Conceição.
Opa!
É, películas 3D a partir de R$ 9,99, viu? Aí na Info, Matheus Infotex aí em Conceição, minha amiga Lurdinha Avelino, obrigado pela audiência. Sostinho Andrade está aqui mandando aquele áudio sensacional. Vou mandar para o nosso querido amigo Maurício, mas antes do Sostinho, Maurício, vamos com Carneirinho lá de Uiraúna. Vai lá.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto, toda a equipe jornalística da Tabajara. Aqui quem fala é Carneirinho, da cidade de Uiraúna. O motivo da minha participação é para agradecer e parabenizar toda a categoria de agentes comunitários de saúde da Paraíba, ao nosso presidente do SINDASC, Marcelo Piraíba, e que tivemos essa grande vitória no Senado Federal. Vamos partir agora para a promulgação e ter um direito de aposentadoria diferenciada. Então, é com alegria que eu ligo para este programa, que todos os sábados a gente aqui escuta na cidade de Uiraúna. Um abraço, meu bom dia, e que Deus abençoe a todos.
Um abraço a todos, Uiraúna, audiência fechada.
Audiência fechada em Uiraúna. Mandar aqui também um abraço para o nosso amigo que está na escuta do programa, Francisco Pereira, locutor. Francisco está dizendo o seguinte: bom dia, Revista Estadual, aqui é um ouvinte da cidade de Santa Inês. Que maravilha, rapaz. Gostaria de saber de vocês se é certo quem recebe o gás do povo, programa do governo federal, para a pessoa ter que receber esse gás, tem que pagar uma taxa no valor de R$ 24,00 que está sendo cobrado aí pelo mercado. E já recebe o valor do gás. Peraí. Para você receber, Francisco, você tem que pagar uma taxa. Essa taxa você está pagando aonde? No fornecedor?
Tá errado. Porque isso aí.
Tá errado. Esse gás, ele é de graça ou ele é subsidiado? Ele tem um valor. Ô, Vitor, dá uma pesquisada aí na questão do gás do povo. Pra gente ver como é que é isso. Pega direitinho essa questão de pagar taxa e tal. Esse gás é subsidiado, tem um valor, Luiz, ou recebe de graça? Pois
é, eu preciso entender.
Gente vai trazer essa informação já, viu? A gente já botou Inácio Neto. Inácio Neto, lá de Santa Helena.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, ouvintes do Revista Estadual. E quem fala é Inácio Neto, do sítio Alfavaca, Santa Helena, Alto Sertão do Estado. Manhã de sábado, ensolarada. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 32. O sertão está sem chuva. A chuva está passando do sertão, mas o inverno foi um inverno de grandes proporções que deixou muita fartura no sertão. O sertanejo agora só se anima para as festas de São João, que hoje é o primeiro festejo junino, dia de Santo Antônio. Que Deus abençoe cada um e que as festas sejam sucesso e que traga bons lucros para os municípios que promovem as festas. Que Deus abençoe a todos, que fique nas graças do Divino Pai Eterno e da Santíssima Virgem Maria. Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, e até sábado, se Deus quiser.
A bênção foi boa. Agora esse áudio foi do dia de Santo Antônio.
Pois, será que eu errei aqui o áudio, rapaz?
Tá, tudo mas bem. A bênção vale, viu?
Manda um abraço para Kiko do Castelo Branco, que está ouvindo o nosso programa.
Sim.
O nosso amigo Valdemir do Armarinho Santa Luzia, aí na cidade de Conceição, mandando um abraço para o Pedro Gomes, para o filho dele, Vitor Cassiel, e também para José Vinícius e Valentina. São os ouvintes aqui do nosso Revista Estadual. 7:08, eu disse 7:08, sostinhos lá de Patos.
Meu amigo Humberto Alexandre, meu amigo Luiz Henrique, que é sostinho, gostaria de mandar um abraço aqui para os amigos e ouvintes de carteirinha do Revista Estadual. É o meu amigão de Daguia, residente em São José do Bonfim, Geovane de Genival Bigodão, também residente em São José do Bonfim, Galeguinho Bilaia, residente no Sítio Apertado, Zona Rural de São José do Bonfim. O casal Isaurinho e Joseano, residentes em São Mamé e proprietários do restaurante Ramal. O senhor Cícero Bizoco, residente na fazenda Cacimbinha, Zona Rural de São Mamé. Os amigos Everaldo Rocha de Araújo e Chiquinho de Manel Chicó, residente no Sítio Paiva, Zona Rural de São José dos Pinharas. A professora Dione Lima, a senhora Ruth Medeiros e o senhor Chico André, esses três residentes na cidade de Ipueira, Rio Grande do Norte. Todos os ouvintes de carteirinha do Revista Estadual. Agradeço a oportunidade e bom dia.
7 horas e 9 minutos.
7 horas e 9 minutos. E lá em Soledade, ouvindo pela Rádio Pop Caruá, está a nossa querida amiga Mocinha. Vai lá.
Fernandes. Um sábado abençoado para você, com saúde e paz para você. Para você, Luiz Henrique, todos aí da bancada.
Sim. Mulher,
que coisa. Pop de João Pessoa. Eu estou na escuta de Jornal Revista Estadual. Tchau, um abraço para vocês todos.
Arrocha aí, mocinha. Abraço, mocinha. Muito obrigado. Olha, eu vou pedir ao pessoal, quem manda mensagem para aquele número 2305, hoje não mande não, mande para o 9-2004331.
Isso.
920, as mensagens hoje é só para o 9-2004331, tá ok? São 7 horas e 10 minutos, Luiz Henrique.
Eu vou a Souza, na cidade de Sorriso. Quem traz as notícias de lá é o nosso querido amigo Juscelio Almeida. Muito bom dia, Juscelio.
Luiz Humberto, ouvintes do Revista Estadual, muito bom dia. A Prefeitura de Sousa, através de mais de 10 secretarias e departamentos, estará realizando logo mais à noite no Largo da Estação casamento coletivo com a participação de 30 casais, além de uma vasta prestação de serviço direcionada à população. O objetivo do evento, além de contribuir com um momento importante na vida das pessoas, que é o casamento, o matrimônio e o desejo desde já que sejam felizes para sempre, é buscar um momento onde as pessoas possam ter tempo e comodidade para resolver pendências ou encaminhar soluções a toda a estrutura administrativa da Prefeitura, haja vista que estarão no Largo da Estação hoje à noite quase todos os setores da administração pública municipal à disposição das pessoas. O chefe de gabinete, Heitor Camilo, fala conosco sobre o evento. Bom dia, Heitor.
Bom dia, Luiz, Humberto, Juscelio, Almeida, ouvintes do Revista Estadual. Pois é, Juscelio, hoje à noite teremos mais uma edição do Estação de Serviço, lá no Largo da Estação, onde a Prefeitura Municipal de Sousa, através do prefeito Helder Carvalho, tem realizado mais uma grande promoção a assistência social da população sousense, a todos ali que frequentam aquele lugar. Então, desde já faço o convite a todos para na noite de hoje, a partir das 6 horas, comparecer no Largo da Estação, onde serão oferecidos diversos serviços pela Prefeitura Municipal de Sousa, gestão do prefeito Helder Carvalho, através de diversas secretarias, da Fundação de Cultura, onde lá vai ter brincadeiras, através dos palhaços para as crianças, distribuição de brindes para essas crianças, através da assistência social, que de maneira inédita, Luiz, Humberto e Juscelio, de maneira inédita, traz o casamento comunitário para a Estação de Serviço, com mais de 30 casais ali, declarando oficialmente perante a questão do registro civil, né, do seu matrimônio, e trazendo também a apresentação dos programas sociais, do pão na mesa, terceira refeição, onde lá as pessoas vão expor esses programas que é entregue diariamente à população de Sousa, inclusive através da assistência social do prefeito Helder Carvalho, tem estendido e expandido esses programas para outras comunidades rurais, inclusive. A agência de desenvolvimento, através do Fazer Negócio, lá as pessoas vão poder fazer suas inscrições. Os comerciantes, aqueles que desejam abrir seus negócios, vai estar facilitando a abertura de crédito através do programa Fazer Negócio Sem Juros. A Secretaria de Educação também vem a apresentar projetos feitos pelas salas tecnológicas Maker, que tem sido implantada nas escolas, Juscelio, Luiz, Humberto. Inclusive, o prefeito Helder sancionou a lei que cria a Feira de Ciência e Tecnologia no município, onde serão utilizados esses equipamentos das salas Maker para desenvolver projetos no município. O Daesa estará lá com a renegociação das dívidas, com o Refis, né, fazendo os parcelamentos, e o setor de tributos também amanhã fará a entrega do primeiro prêmio, né, do IPTU premiado, o ganhador, que no último dia 10 foi sorteado, amanhã estará recebendo seu prêmio durante a estação de civis. O setor de tributo estará lá também fazendo a renegociação dos débitos perante a Fazenda Municipal. E a Procuradoria também oferecendo serviços jurídicos gratuitos através da Procuradoria Geral do Município e da AGIG, né, que oferece esse auxílio de forma gratuita para todos. A Secretaria da Agropecuária, através do secretário Jaime, todos que fazem aquela secretaria, estará lá também fazendo a entrega de mudas frutíferas, que dentro do plano de arborização municipal determinado pelo prefeito Helder, de fazer toda essa recuperação da parte de arborização no município. Estará orientando a população de um modo geral. E os serviços de saúde também, para a população, com aferição de pressão, glicemia, os testes rápidos, mais uma ação também de tantos programas e setores que o município de Sousa tem na saúde. No esporte também será feita uma realização de um torneio lá no Largo da Estação, e a administração estará fazendo também as consultas documentais, orientação aos servidores públicos, junta militar. Então isso demonstra, Juscelio, Luiz Humberto, o braço forte junto à população, prefeito Helder Carvalho incentivando cada vez mais essa proximidade da população aos serviços do município, que são tantos, e desde já convido mais uma vez a todos para comparecer logo mais às 18 horas ali no Largo da Estação. Então, um bom dia a todos e um bom final de semana.
Lembrando, Luiz Humberto e ouvintes do Revista Estadual, de que logo mais à noite, lá no Largo da Estação, mais de 10 departamentos da Prefeitura de Sousa, entre secretarias e também diretorias, superintendências, estarão à disposição da coletividade sousense, a exemplo da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, da Agropecuária, da Procuradoria Geral, da Secretaria de Educação, da ESA e PROCON. Por hoje é só, e no próximo sábado com certeza estaremos de volta. A todos, um forte abraço, bom final de semana e até uma próxima.
Um abraço, meu querido Juscelio Almeida, lembrando do nosso amigo Ramalho, né? Lá de Sousa.
Ramal, restaurante Ramal.
Não, Ramalho.
Ramalho, o Benedito Ramalho.
Benedito Ramalho, Benedito lá Ramalho, de Sousa lá de também. Sousa. Um grande abraço. 7h16. Ô Humberto, sabe quem chegou por aqui? O Arthur. Prepara aí o recado do amigo Ramos Ventura. Tá no ponto? Se Ramos Ventura tá no ponto, ó o recado de Ramos aqui pro Revista Estadual. Solta lá.
É uma honra muito grande para o senhor como comandante, mas também é gratificante como a guarda aqui na feira. Paulo de Solidariedade hoje, de paz, referência.
Aquele abraço.
Hoje tempo já.
Um abraço, amigo velho. Um abraço, amigo velho Ramos. E Ramos está sempre na escuta aqui com a gente no Revista Estadual. Olha, eu vou, Vanessa Queiroga, ela tem informações sobre as inscrições no Instituto Federal da Paraíba, o IFPB. É com você, Vanessa.
O Instituto Federal da Paraíba e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Paraibano estão com inscrições abertas do processo seletivo de cursos superiores de graduação. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 20 de julho no site da instituição. São 356 vagas disponíveis para diversos cursos superiores distribuídas nos campi de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Picuí, Soledade e Sousa. O pró-reitor de ensino do IFPB, Neilor César, explicou que a seleção vai acontecer com base nas notas obtidas pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio.
Nesse processo seletivo para os cursos superiores, né, do nosso Instituto Federal da Paraíba e Instituto Federal do Sertão Paraibano, a seleção ela é feita pela nota do Enem e estamos considerando as 5 últimas edições do Enem. Enem de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Na verdade, são 6 edições, né? E aí, a melhor nota do estudante que realizou, né, o Enem, vai ser utilizada para a seleção.
Neste ano, a novidade é que o campus de Solidade vai ofertar pela primeira vez vagas para um curso superior, o de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas disponíveis. O pró-reitor de ensino do IFPB, Neilo César, também citou os outros cursos disponíveis nessa seleção.
Os cursos ofertados são os cursos, né, nas áreas de engenharia. Aí nós temos, por exemplo, engenharia de controle e automação, engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica, além do bacharelado em arquitetura e urbanismo. Né, e são ofertados em 10 campos do Instituto Federal da Paraíba e do Instituto Federal do Sertão Paraibano. Além dos bacharelados, temos também as licenciaturas. Licenciaturas em Ciências Biológicas, licenciatura em Matemática, licenciatura em Letras, né, licenciatura em Química, além dos nossos cursos de Tecnologia, né, que são os cursos tecnológicos também, na modalidade de Tecnologia, que envolve aí os cursos de Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Gestão de Negócios Imobiliários e Design de Interiores.
O resultado final deve ser divulgado no dia 29 de julho e o início das aulas depende do calendário letivo de cada campus, mas deve ter início entre os meses de julho e agosto. Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 7 horas e 20 minutos. 7 e 20,
7 horas e 20 minutos, Luiz, aqui na capital paraibana. Agradecer a todo o pessoal que está retransmitindo, mandando mensagem aqui para o Revista Estadual. A gente está adequando, preparando, porque daqui a pouco tem conversa boa, tem conversa poética com os nossos amigos poetas, Mariana Teles, tem o nosso Antônio Marinho, também tem o nosso querido amigo Ariel Freitas, que é da Farra dos Poetas. Vamos falar de Valdir Teles daqui a pouco, prestar uma grande homenagem ao grande Valdir Teles, Luiz Henrique.
7h21. Quem deseja participar do mutirão nacional Meu Pai Tem Nome deve ficar atento, pois o prazo termina na próxima segunda-feira. A iniciativa oferece serviços como exame de DNA gratuito, reconhecimento voluntário de paternidade e o reconhecimento de vínculo de paternidade ou maternidade socioafetiva. Lucas Batista é quem traz mais detalhes.
A Defensoria Pública da Paraíba está com inscrições abertas para o mutirão nacional Meu Pai Tem Nome, que vai garantir de forma gratuita exames de DNA e serviços voltados ao reconhecimento e à investigação da paternidade. O prazo para se inscrever termina na próxima segunda-feira, dia 20, e a ação acontece no dia 1º de agosto, em João Pessoa e em Campina Grande. Além de exame de DNA, o mutirão também vai realizar reconhecimento voluntário de paternidade e de vínculos socioafetivos. A Defensora Pública Mariane Fontinelli detalhou o mutirão.
O mutirão Meu Pai Tem Nome vai acontecer mais uma vez aqui no estado da Paraíba, no dia 1º de agosto, tanto em João Pessoa como em Campina Grande. Essa iniciativa da Defensoria Pública, que também é feita em outros estados do Brasil, ela tem por intuito incentivar o reconhecimento de paternidade, tanto biológica quanto socioafetiva, com uma série de outros serviços também relacionados, como acordo de alimentos relacionados decorrentes, né, dessas paternidades, realização de exame de DNA em casos em que os assistidos tenham algum tipo de dúvida relacionada a essa paternidade, além do reconhecimento voluntário, inclusão, por exemplo, de sobrenome, do pai ou de um padrasto.
A iniciativa é voltada para mães que buscam o reconhecimento da paternidade dos filhos, pais que desejam reconhecer os filhos de forma voluntária e pessoas maiores de 18 anos de idade que querem incluir o nome do pai no registro, conforme explicou Mariane Fontinelli.
O mutirão, ele se destina a pessoas menores de idade, acompanhadas de seus representantes legais, de suas mães, como a pessoas maiores de idade que desejem ter o vínculo de paternidade regularizado, reconhecido ou investigado geneticamente. É possível também que os próprios pais procurem a Defensoria Pública para fazer esse reconhecimento. Também se destina a pessoas cujos pais já tenham falecido. É, casos em que a gente vai tentar fazer a investigação de paternidade pós-mortem com a coleta do exame de DNA dos sucessores dessa pessoa falecida. Nesses casos, é recomendado, né, que as pessoas venham com os parentes necessários para fazer a investigação do vínculo. Por exemplo, filhos desse pai falecido ou irmãos desse pai falecido para se tentar ter com maior precisão o resultado. As inscrições do mutirão seguem até o dia 20 de julho e podem ser feitas por meio do site da Defensoria Pública no banner Mutirão Meu Pai Tem Nome, com a juntada da documentação necessária. E caso a pessoa tenha alguma dificuldade com o manejo do site, também podem ser feitas presencialmente com o auxílio do Núcleo da Infância ou do Núcleo de Família, que fica aqui na sede da instituição, no bairro Tambiá.
Até mesmo em casos em que o suposto pai já morreu, poderão ser atendidos com a participação de familiares para a realização do exame genético. A defensora pública Mariane Fontinelli explicou os direitos que o filho vai ter com o reconhecimento parental e deixou um recado para as mães que estiverem receosas.
Caso a mãe dessa criança ou adolescente esteja receosa em relação à adesão desse suposto genitor à realização do exame, existe a possibilidade de vir até a Defensoria Pública obter uma carta convite para ser entregue àquele genitor a fim de que ele possa comparecer no dia D para a realização do exame de DNA necessário para o reconhecimento do vínculo. O reconhecimento do vínculo de parentesco, ele garante o exercício também de uma série de outros direitos, como o direito de requerer a pensão alimentícia, o direito de requerer direitos sucessórios, direitos previdenciários, de reivindicar a regulamentação de visitas, regulamentação de convivência parental. Então, uma série de outros direitos, eles vão poder ser exercidos a partir desse reconhecimento do vínculo parental. O mutirão Meu Pai Tem Nome busca resolver fora do âmbito do judiciário questões relacionadas à paternidade, de forma gratuita, de forma célere, buscando, quem sabe, possibilitar um Dia dos Pais memorável para as muitas famílias dos nossos assistidos.
As inscrições são feitas pela internet no site da Defensoria Pública da Paraíba. Quem tiver dificuldade pode procurar atendimento presencial no Núcleo da Família da instituição, que fica localizado na rua Deputado Barreto Sobrinho, número 168, no bairro Tambiá, em João Pessoa. Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:27, 6:27, essa história da paternidade. Tem gente que sofre muito ainda por conta de não ter o nome do pai no seu registro, o pai não o reconheceu, e isso tem causado muitos traumas em muita gente. Mas aí esse mutirão ajuda a amenizar esse problema e, claro, dá a dignidade às pessoas que querem, precisam de ter o nome do pai no seu documento oficial, viu, Humberto?
São 8:27. Eu disse 7:27. Vamos que vamos, Luiz, tocando o barco por aqui. Tem
vamos.
Muita coisa aqui.
Poesia no daqui,
viu?
A pouco.
Poesia, viu? Daqui a pouco.
O show de Escurinho que acontece hoje, o cantor e compositor paraibano faz uma noite no Teatro de Arena do Espaço Cultural a partir das 20 horas. Apresentação de Chico César, Sandra Belê, Valdonato, Seu Pereira, Adeildo Vieira e outros nomes da cena da música paraibana. A entrada é gratuita, mas a plateia pode contribuir por meio de um Pix solidário. O palco também receberá de Lopes e Desculpas de Quinta. Também muitos artistas vão participar dessa roda, desse show, hoje a apresentação de Ciranda para Escurinho, que será feito pelo jornalista Jean-Marie Nogueira e Amanda Falcão. Chico César, o nosso cantor e compositor paraibano, vai participar desse grande show hoje à noite, aqui na Paraíba, em João Pessoa, no Espaço Cultural, e ele trouxe um recado pra gente. Solta o recado, Arthur.
Alô, meus amigos, conterrâneos de João Pessoa, Paraíba, no dia 18 de julho, eu me junto a outros artistas aí da cidade, do estado, para participar da Ciranda para Escurinho, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, a partir das 8 da noite, Ciranda para Escurinho. Escurinho é meu irmão de infância, meu amigo, querido. Eu não podia ficar de fora. Recebi o convite para fazer um vídeo, mas logo me juntei a essa trupe aí. É o seguinte, a entrada será gratuita com a arrecadação voluntária, mais uma lojinha solidária com obras e produtos doados para contribuir com essa corrente de apoio. Escurinho é um artista maravilhoso. Meu irmão, tô contigo. Um cheiro. Até já.
Até já, Chico. Encontrei com o Chico no aeroporto, viu, Humberto?
Sim.
Sabe quanto tempo a gente fez as contas que nós não nos víamos para conversar? Show eu tinha ido. Tinha 40 anos que a gente não
sentava, né,
para conversar. 5, 6 minutos de papo. Rapaz, mas foi bom, viu? Lembramos das coisas do movimento estudantil e outras coisas mais. 7h30, hoje tem show Ciranda do Escurinho. 7h30, atenção à nossa rede de rádios. Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio Progresso de Sousa, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Chegou o dia D Fiat, o maior dia D dos últimos 50 anos. Ofertas imperdíveis nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho. Para garantir seu Fiat Zero, Fiat Fastback Impetus M-Heavy de 173.490 por 134.990, mais taxa de 0,99%. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
7h32 na Paraíba. Muito obrigado a você que está conosco sintonizado no Revista Estadual. Todos os sábados, Humberto, nós temos um quadro aqui chamado Minhas Contas, que é com a doutora Penha Moraes. Ela traz detalhes para ajuste de imposto de renda, contribuições previdenciárias, enfim, você fica bem informado. O quadro vai ao ar todos os sábados aqui no Revista Estadual. E é com a gente fala agora, é com a doutora Penha Moraes aqui no Revista Estadual. Muito bom dia, doutora Penha.
Bom dia, ouvintes do Revista Estadual, bom dia, Humberto, bom dia, Luiz. Sejam bem-vindos ao quadro Minhas Contas. Hoje, nosso foco é um tema que tira o sono de muitos micro e pequenos empresários, a reforma tributária. Você, que é do Simples Nacional, já ouviu falar no regime híbrido? Essa é a grande novidade que pode mudar o fluxo de caixa e a competitividade do negócio a partir de 2027. Até hoje, você paga tudo em uma guia só, o famoso DAS. Mas a reforma tributária, ela criou uma bifurcação. Com a chegada da reforma, as empresas do Simples Nacional terão duas formas de recolhimento. Então, vamos entender como é que vai funcionar. Existirá um modelo unificado, que é o que você já conhece, onde todos os impostos, incluindo os novos impostos que irão entrar com a reforma tributária, que é o IBS e a CBS, eles continuarão dentro daquela guia única do DAS. Esse é o modelo unificado. e nós teremos também um regime híbrido. Aqui está a mudança. Você vai retirar o IBS e a CBS da guia do Simples e vai passar a recolher esses tributos por fora, pelo regime normal de apuração. Enquanto isso, os outros tributos, como o imposto de renda, a contribuição patronal do previdenciária, eles continuarão sendo pagos normalmente pelo Simples Nacional dentro daquela guiazinha do DAS, certo? Ah, mas aí você pode me perguntar assim, Penha, por que alguém escolheria pagar separado, ou seja, o IBS e a CBS por fora da guia do Simples? E essa pergunta é a que a gente chama assim, que é a pergunta de milhões. A resposta é curta, é por causa do crédito tributário. No modelo antigo, muitas empresas do Simples Nacional não conseguiam repassar créditos cheios para os seus clientes. Se você vende para outras empresas, as chamadas transações B2B, que é de pessoa jurídica para pessoa jurídica, o seu cliente ele vai querer aproveitar o máximo de crédito de IBS e CBS, certo? Então, no regime híbrido, quando você for recolher o IBS e a CBS pelo regime normal, que a gente chama que é por fora, sua empresa ela ganha capacidade de gerar e transferir esse crédito de forma integral para os seus clientes. Isso torna o seu produto ou o seu serviço muito mais atrativo para as grandes empresas que preferem comprar de quem consegue lhe fornecer esse crédito tributário. Em resumo, você vai aumentar a sua competitividade no mercado corporativo. Mas atenção, não é uma decisão que você toma hoje e muda amanhã, não. A regra é rígida e exige planejamento semestral. Se você quer adotar o regime híbrido para o primeiro semestre de 2027, que é a previsão de quando realmente vai entrar em vigor a reforma tributária, a escolha ela deve ser feita agora, no mês de setembro de 2026. Se você perder esse prazo, você só poderá entrar no segundo semestre de 2027, quando você vai poder fazer essa opção só a partir do mês de março do próximo ano. Portanto, o alerta para o ouvinte da Tabajara é: não deixe para a última hora. Essa escolha, ela impacta diretamente na sua precificação e na margem de lucro do seu produto. Então, minha recomendação de hoje é: sente com sua contabilidade nas próximas semanas, faça uma simulação, analise o perfil dos seus clientes. Se a maioria dos seus clientes são consumidores finais, pessoas físicas, talvez o sistema unificado continue sendo mais simples e menos oneroso para você. Você continue recolhendo da forma que recolhe até hoje. Mas, se você fornece para grandes empresas, o regime híbrido pode ser o diferencial que faltava para você fechar contratos maiores e crescer ainda mais a sua empresa. Então, meus ouvintes, não tem segredo. A reforma tributária ela veio para trazer transparência, mas ela exige que o empresário seja um gestor cada vez mais atento aos números. O segredo, como sempre, é o planejamento. Sendo assim, ligue para a sua contabilidade, planeje seu semestre e não perca a chance de transformar a sua tributação em um diferencial competitivo. Informe-se e tome a melhor decisão para o seu bolso. Eu me chamo Penha Moraes, eu sou advogada tributarista e contadora e este foi o quadro Minhas Contas. Até o próximo sábado, um grande abraço a todos.
7:37, eu disse 7:37, Maurício. Vamos
Roberto, Oi. Só um pouquinho, eu recebi agora um recado bem importante. Sabe quem voltou à amizade? O Profeta. Ele substitui em Pombal, na região de Pombal, o Rei Salomão. Ele é o substituto do Rei Salomão na região de Pombal. Aí o Profeta, rapaz, mandou um recado para uma amiga dela, dele que é aniversariante, aquele moído, sabe? Um moído todo. Profeta, um abraço, meu querido. Felicidades para você. 7:38.
7:38, eu vou ao Iraúna com o nosso querido amigo Geraldo Andrade. Vai lá, Maurício.
Bom dia, Luiz Henrique, aos ouvintes do programa Revista Estadual pela Rádio Tabajara, este poder emissora que retransmite para toda a Paraíba. O município de Joca Claudino, que fica a 14 quilômetros aqui da cidade do Iraúna,
vivenciará a partir de hoje a programação festiva alusiva aos seus 32 anos de emancipação política. A administração, através do prefeito Rinaldo Cipriani e seu vice Otávio Neto, elaborou uma programação, tem início hoje, repito, a partir das 16 horas com a decisão do campeonato municipal, que leva o nome do fundador Padre Duarte, também no estádio de Padre Duarte. Amanhã acontecerá uma corrida, já na segunda terá a missa em louvor aos 32 anos de emancipação política, já na terça-feira acontecerá a inauguração de obras e visita algumas que estão em fase de conclusão e também ao mesmo tempo ordem de serviços e também um culto evangélico. E a conclusão das festividades acontecerá na próxima quarta-feira, já que o dia a dia é dia 23, tanto a festa na quarta e na quinta, dia 23, feriado, a turma pode ficar à vontade, já que para participar e comemorar os 32 anos com as atrações a nível nacional, como a cantora Fernandinha e também Tarcísio da Acordeão e outra atração de Raiano, da cidade de Joca Claudino. A Prefeitura Municipal do Iraúna, meio da Secretaria de Comunicação, anunciou o lançamento do aplicativo Iraúna Tá Na Mão, o app, uma nova ferramenta digital que promete mudar a relação dos moradores com os serviços públicos da cidade. A novidade chega em agosto e reforça o compromisso da gestão em aproximar a população da administração municipal por meio da tecnologia. Segundo a prefeitura, o app foi pensado para oferecer praticidade no dia a dia de quem vive no município, ou seja, onde vai ter a coleta do lixo, vai ter todas as informações, onde o cidadão pode também solicitar, reivindicar algum problema diante essas ações básicas todo dia do Iraúna. Prefeito Lenin Romão se diz que esse avanço era necessário diante do crescimento do Iraúna e também da presença cada vez maior da tecnologia digital na rotina das pessoas. Na última quinta-feira, na Câmara Municipal do Iraúna, por volta das 9 horas, houve uma palestra com uma veterinária e a prefeita Aninha Romão, que é presidente do CONDESP-B, Consórcio Intermunicipal e também Desenvolvimento Sustentável da região aqui da Paraíba, do Vale do Sertão, tratando da inspeção do selo municipal para aquelas pessoas que produzem, né, principalmente produtos derivados do leite, a carne, ovos e tudo mais, para que dando mais segurança, mais credibilidade e higienização. Com informações direto de Uiraúna para o programa Revista Estadual, desejando a todos bom final de semana, informou Geraldo Andrade, repórter que tempera a notícia.
Tempero bom de Geraldo, né?
Coisa boa, né, Geraldo?
7 horas e 42 minutos, 7h42. Todos os sábados tem aqui um comentarista memorialista do programa. É o jornalista Sérgio Botelho. E é ele que traz o seu comentário de hoje, neste sábado.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes do Revista Estadual da Rádio Tabajara, na Paraíba. Olha, essa semana tive a grata satisfação de acompanhar o presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, IHGP, historiador e professor Jean Patrício, a uma palestra no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, o IHGP. Trata-se do Instituto Histórico Estadual mais antigo do Brasil, criado em 1862, o primeiro após a fundação em 1888, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O pernambucano teve como primeiro presidente o veterano da Revolução de 1817, Francisco Muniz Tavares. Embora nos últimos anos venha lutando com dificuldades, segundo o seu presidente, o professor e historiador Jorge Félix Cabral de Souza, o IAHGP mantém-se em funcionamento, guardando um rico acervo de documentos e objetos relativos à história de Pernambuco. A palestra esteve a cargo do professor José Manuel Santos Pérez, titular de História da América na Universidade de Salamanca, na Espanha. Segundo ele, embora não tenha existido um projeto Brasil, houve uma política espanhola para o Brasil. A história é a seguinte. Em 1578, a morte do jovem rei português sem descendentes, Dom Sebastião, em batalha no Marrocos, provocou uma série de embates de caráter dinástico que terminou fazendo com que o rei Filipe II da Espanha virasse Filipe I de Portugal. Dessa forma, entre 1580 e 1640, Portugal esteve sob a regência de um monarca espanhol, ainda que conservasse leis, instituições, tribunais, moeda, fronteiras e ainda a administração colonial. Foi dentro desse contexto ibérico que se deu, por exemplo, a conquista da Paraíba, em 1585. Com esse objetivo, a expedição de 1584, comandada pelo general Diego Flores Valdez, estabeleceu o Forte de São Felipe e Santiago, na margem esquerda do rio Paraíba. Na fundação da capitania, há registro da presença de militares espanhóis. E no período do domínio da monarquia espanhola, há pelo menos dois capitães mores espanhóis na Paraíba, segundo o Brasília Database, Juan Rabelo de Lima e Francisco de Morales. Poucos meses após criada, a atual João Pessoa foi batizada de Filipeia, em homenagem aos reis da Espanha. Essas são as informações de Sérgio Botelho para o Revista Estadual. A todos, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
São 7 horas e 45 minutos. Pedi a tua atenção. Ontem eu estive na cidade de Araruna, né, no advento da visita à estrada que liga Araruna ao Pedra da Boca. E lá eu conversei com o secretário de turismo aqui do estado da Paraíba, o nosso querido amigo, que agora me foge.
Vitor?
Não. Vitor, secretário de turismo, rapaz, ex-prefeito lá, mas como é que pode um negócio desse?
Meu Como é que Deus pode do céu. O quê?
Não, eu esqueci. Vital Costa, rapaz. Sim. Vital Costa. Vital Costa, secretário de turismo. Ele falou conosco. Vamos lá, Arthur. Solta Vital Costa, nosso primeiro vídeo aqui da nossa visita. Ele falando da estrada e dos investimentos lá em Araruna. Vamos lá.
Pois é, a gente. É uma alegria imensa, né? A gente poder compartilhar desse momento, né? Dessa estrada que hoje a gente está aqui passando. Né, hoje concluída, porque era muito reivindicada, muito pedida para impulsionar o turismo aqui da nossa região. E hoje a gente está visitando aqui, ela já pronta, né, com essas belezas naturais que nós temos aqui, com o nosso maior atrativo, que é a Pedra da Boca. Né, e hoje o turismo, né, na região aqui é uma referência, é uma atividade econômica muito forte, é fomentadora de desenvolvimento, gera renda, né, emprego. E Araruna hoje, na sua gastronomia, à noite, a busca, a procura, né, dos municípios aqui, círculos vizinhos, que hoje já frequentam diariamente, né, Araruna, em busca da nossa gastronomia, dos bons bistrôs, dos nossos hotéis. Então, o turismo, cada vez mais, e mostra como é importante para alavancar a economia de qualquer município. E aqui a estrada hoje é uma das mais belas da nossa Paraíba.
Pois é, Maurício, continua aí com o nosso secretário, que você tirou do ar, bota no ar o nosso secretário. Não,
vamos.
Tá dando...
7h47.
Nesse advento, eu também conversei, viu, Arthur, com o ex-prefeito, aliás, esse é o ex-prefeito, Vital Costa, e conversei com o atual prefeito, nosso querido amigo Evaildo. Evaildo falou da estrada e falou também do desfile de moda, que após a participação dele, eu irei colocar no ar e falar sobre esse desfile de moda lindíssimo lá na cidade de Araruna. Vamos ouvir o prefeito, vamos lá.
É uma representatividade muito grande, né? Porque hoje nós estamos aqui no nosso cartão postal de Araruna, que é o Parque Estadual da Pedra da Boca. Aqui é a entrada do turismo em Araruna. E nós estamos duplamente felizes com a nossa estrada, que foi construída pelo governo do estado, pavimentada, ligando a cidade até aqui o Parque Estadual da Pedra da Boca. Onde nós temos essa beleza, que é uma beleza significativa, uma beleza exemplar. E hoje a gente pode realizar aqui esse desfile, trazendo a moda nacional até a nossa Araruna. Tem horas que a gente pensa que é um sonho, mas é a realidade. Nós estamos vivenciando isso, graças justamente a acreditar nessa terra, graças ao empenho do governo da Paraíba, que nós fazemos questão de registrar aqui, desde 2019 para cá, 70 milhões investidos em Araruna. Então isso nos dá um resultado significativo e nos faz pensar numa Araruna cada vez melhor. Essa Araruna que foi, que a natureza pôde produzir tanta coisa interessante, e a gente sabendo bem explorar, com certeza a gente vai chegar bem à frente.
Fica o convite para o estado da Paraíba conhecer a Araruna, né?
Com certeza, aproveitando a audiência da Rádio Tabajara, que é uma audiência em todo o estado, a gente chama, convida todo paraibano, tanto não só da capital, mas da área da Borborema, do sertão paraibano, que venha conhecer esse pedaço tão belo da Paraíba, que está aqui em Araruna, de braços abertos, para receber todos aqueles que aqui, porventura, possam chegar.
Olha, são 7 horas e 49 minutos, Luiz, teve lá o desfile de moda autoral, eita, certo? Lá em Araruna, e nesse desfile, viu, Maurício, tivemos aí a primeira edição do Mãos da Moda, que contou com a participação e o patrocínio também do pessoal da Riachuelo. E lá, a nossa querida amiga Marielza Rodrigues falou da importância desse evento e a junção que já começa ali no Salão do Artesanato. Vamos lá, Arthur.
Com certeza, o salão é uma política pública efetiva, já consolidada no nosso estado e que reverbera muita coisa. Na 40ª edição em Campina Grande, o macramê foi homenageado. E isso aqui é fruto justamente dessa exaltação da técnica, do conhecimento das artesãs, dessas conexões que são feitas no Salão de Artesanato a partir de uma homenagem que pode parecer simples para algumas pessoas, mas que tem transformado a vida de muitos artesãos. Então é uma satisfação enorme estar aqui em Araruna, colhendo hoje os frutos de todo um trabalho que vem sendo feito dessa política pública tão efetiva.
Elza Rodrigues, também que ela é a diretora-presidente do Programa de Artesanato da Paraíba, não é isso? É,
ela coordena isso, o
coordena programa. Todos os trabalhos, e lá nós conversamos também com a presidente de honra do Programa do Artesanato Paraibano, que é a advogada doutora Camila Maris. Ela falou, aliás, captamos um discurso dela bastante emocionada, e quem está na live vai ver também as imagens do desfile, né, que aconteceu ontem na cidade de Araruna. Vai lá, Arthur.
Gratidão a pessoas como você que vêm e assim tomam as belezas naturais, as riquezas dos nossos artistas, das nossas artistas, porque nada disso aqui, se o recurso existisse, se existisse a decisão, existissem os secretários e tudo que existe de implemento hoje, que a gente, assim, se realiza muito em poder contribuir. E isso é muito bom, mas se não existisse o artista, se não existisse a sociedade que abraça, e aí, a exemplo, eu falo, o Salão do Artesanato Paraibano, que é hoje uma política pública que funciona. Por que funciona? Porque as pessoas abraçaram. Um dia existiu a gestão, e assim, da nossa parte, é isso que a gente oferece, é o desejo de apoiar, é o desejo de contribuir, de conhecer as necessidades, de conhecer cada um de vocês pelo nome, de ir ao Quilombo Pedra d'Água, não só com ações efetivas, mas de conhecer vocês, de apertar a mão, de olhar nos olhos e dizer, a gente já se conhece, está ali aquela liderança forte, Maria Marta, um beijo em nome dela para todas vocês. Então, é essa junção de vontade, de interesse e de pessoas extremamente talentosas e, sobretudo, de uma sociedade que entende e que abraça. Então, esse trabalho que é feito aqui, como você disse, a importância de um lugar como esse, a gente dá visibilidade à região, vocês trazem essa visibilidade para a região, para Araruna, para o trabalho das artesãs. Eu queria parabenizar a Lu Azevedo, que foi a coleção que a gente viu aqui por último. Lu tem crescido, eu acompanho o trabalho de Lu há 4 anos e eu não sei onde ela encontra tanta criatividade para fazer tanta coisa linda, porque no desfile de Campina, no último, no encerramento do salão, foi no Tramas Arretada, e ela apresentou um em janeiro que também não ficou atrás. Então eu olho e digo, de onde vem tanta inspiração? Então a gente precisa de vocês, Sari Rodrigues, em nome dele também cumprimento aqui todas as pessoas presentes. É, meu conterrâneo de Campina Grande. E é gratidão, gratidão por podermos viver um momento como esse. Eu acho que o local está lindo. Deus, inclusive, segurou a chuva para que não chovesse. Eu também sou uma apaixonada pelo artesanato. Então, assim, Julieta já me conhece. Hoje eu estou vestindo uma peça de Mazé. Mas é tão bom a gente conversar, né, Mazé, com vocês, saber quanto tempo durou para fazer essa peça. É o trabalho de quantas horas, o que é que essa peça carrega. Então é tudo isso, é a moda, essa visibilidade que vocês têm, esse entendimento de mercado, por parte da gente, o trabalho social, que é muito maior do que qualquer coisa, e a resposta é ver vocês ganhando o mundo, ganhando passarelas como Paris e outros lugares. É, esse é o nosso desejo, essa é a finalidade de tudo isso aqui ser feito. Então eu agradeço o momento, por poder ter tido esse momento de fala. Conheço a Ariete, conheço Duda Carvalho, então eu sei que vem muita coisa boa por aí.
São 7 horas e 54 minutos. Essa foi...